Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete. Nós iniciamos essa Conexão Brasília-Ceará falando que o presidente Lula está animado, viu? Em sua segunda visita a Minas Gerais nesta quarta-feira, ele diz que o Brasil está vivendo uma fase excepcional. Bom trabalho para você.
Excepcionalidade atinge meu bolso, Matheus.
O nosso, né? Você quer dizer.
Tá certo, Matheus, porque eu não tô vendo essa excepcionalidade toda, não. Mas o presidente sabe, tá vendo coisa que eu não tô vendo. Eu só sei que ele teve uma reunião com o ministro do Supremo e criticou a ênfase do Supremo, a pauta de costume, é destaque no UOL. O presidente tá falando que a economia tá bem, tomara que melhore, Matheus, porque eu vejo muita gente devendo no Ceará, Fortaleza, 50% da população tá com o nome sujo, Matheus. E aí?
E aí, Donizete? E aí? Vamos ouvir o presidente?
Não dá nem pra dizer, vamos pagar. 50% da população, tá quase 1 milhão de pessoas devendo. Aí vai todo mundo se chamar de veaco? Não é veaco, é porque apertou o calo, né? Vamos ouvir o Lula falando que ele vive no céu. Ô céu, chegue na minha vida, por favor, chegue.
O Brasil está numa fase excepcional. Nós já plantamos tudo o que a gente tinha que plantar, já adubamos a terra, já jogamos a semente, já cobrimos a terra. Este ano é ano da gente colher as coisas que foram plantadas. E é por isso que eu sou otimista e dizer para vocês que nunca antes na história do Brasil, nem quando Juscelino Kubitschek trouxe a indústria automobilística para o Brasil, nunca houve um anúncio de todas as empresas automobilísticas que vão investir entre este ano e 2027 o equivalente a 117 bilhões de reais na indústria automobilística brasileira.
Foi na inauguração de um complexo industrial, tá, Donizete? Por isso essa fala aí sobre a indústria.
É sinal de que se esse dinheiro tá chegando, a gente vai ter emprego, né, Matheus?
Sim, a gente espera, né?
E aí vamos esperar que isso dê certo, porque o Brasil vive esse momento diferente dos Estados Unidos, que lá já definiu. Acho que não é a primeira vez, mas faz muitos anos que não acontecia uma mesma disputa 4 anos depois, né?
Sim.
Do presidente Joe Biden, eleito 4 anos atrás, contra Donald Trump. É o império vivendo uma crise muito grande. O Donald Trump tem 78 anos, 77, fazer 78. Se for eleito esse ano, ele terminará o mandato com 82. O Joe Biden tem 81, fazer 82. Quando terminar o mandato, será com 86. Uma eleição de pessoas bem já idosas, né, Matheus?
Verdade. Vamos lá?
Vamos lá, vira a página, próximo assunto.
Vamos virar a página porque tem muita coisa pra gente conversar por aqui ainda, Donizete. Vamos falar sobre o Senado, né, que antecipou aí ao STF, se antecipou ao STF para barrar a descriminalização do porte de maconha. Agora o negócio ficou mais complicado, né?
Ficou bem dura a lei, né? Essa lei foi aprovada na CCJ. Na CCJ agora vai ser 5 sessões, vai para o plenário. Então, ainda em março, vota no plenário e manda para a Câmara dos Deputados. Aí, tramitação da Câmara dos Deputados. A ideia, a pressão é para que o Arthur Lira vote isso até julho. Com o Arthur Lira, tudo que o Senado vota, o Arthur Lira mata no peito e engaveta, porque ele não quer briga com o Supremo, né? Vamos ouvir o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, que deve ser o próximo presidente do Senado Federal, Matheus.
4 senadores votaram contra essa matéria.
Então, 23 a 4 foi esse o placar final dentro do quórum.
Uma matéria relevante do ponto de vista da sociedade brasileira e que precisava, ao seu tempo, ser debatida pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, que quem lhe cabe a autoridade constituída por lei de legislar. é cada senador, cada deputado federal, cada congressista, que lhe cabe, com a outorga do voto popular, da soberania do voto popular, a decisão de deliberar de temas complexos e controversos como esse. E hoje nós apenas seguimos o rito natural.
Deu uma alfinetada, não deu, Donizete?
Deu, acho que deu, dizendo que o Supremo faz o que não é para fazer, legislar, né? Aí os senadores, é a maior revolta lá, porque acha que é a ditadura do judiciário e tem dado recados permanentes ao Poder Judiciário, o Supremo. Agora, nós vamos entrar nessa briga, Matheus? Congresso versus Supremo, vamos?
Mas é claro que não, Donizete. A gente vai ficar no camarote, para o camarote, para poder avisar, comunicar às pessoas o que está acontecendo, né? No camarote a visão é melhor, viu? Privilegiada.
Com meu pãozinho de queijo,
café. Pãozinho de queijo agora, Donizete, é maldade. Vamos falar em comida, não? Vamos lá mudar de pauta?
Vamos.
Seguinte, é que manchete hoje no estado de São Paulo, União Brasil, está a um passo de expulsar Luciano Bivar, um de seus fundadores. E aí, a reunião não deu muito bom ontem, não?
Pô, Bivar deu não. Ele disse que reage. O Rueda esteve presente na reunião, descartou a destruição de sua casa e da irmã tivesse sido acidental, fogo acidental, incêndio acidental, foi criminoso, segundo o Bivar. A Polícia Federal entrou no caso e o Bivar perdeu a presidência, vai ser expulso. Só que ele disse o seguinte: não participou, viajou para Recife, está em Recife. Ele disse que o partido era a vida dele, que a vida não teria sentido mais se ele perdeu o partido. Pois não tem mais sentido, não. Ele perdeu, foi expulso. Começou o processo de expulsão para garantir e ele está fora do União Brasil. O governador Ronaldo Caiado chamou o Bivar de gangster, entendeu? O time. E o clima está bem pesado dentro do União Brasil. Dê um trecho da matéria aí no estado de São Paulo, Matheus.
No auge de uma crise interna, a União Brasil aprovou ontem um requerimento pela expulsão do deputado Luciano Bivar, da legenda, atuando como presidente interino desde a eleição de Antônio de Rueda para o cargo em 29 de fevereiro. Bivar, um dos fundadores do partido, não reconhece a decisão tomada pela maioria do partido de substituí-lo no mês passado. A troca de comando estava prevista para maio deste ano, mas em agosto de 23 foi antecipada. O motivo? Os egressos do Democratas, que se tornaram maioria no União Brasil, estavam insatisfeitos com a condução do partido por Bivar, original do antigo PSL. O União Brasil é a soma dos dois partidos, o que o leva à condição de terceira maior legenda do país, com 517 bilhões previstos em ano eleitoral. Só uma curiosidade, Donizete, será
bilhões
que...
Bilhões ou milhões?
Bilhões, aqui diz bilhões, tá? Eu falei milhões, se tiver dito, desculpe. 517 bilhões, segundo a matéria do Estadão.
Mas tá errado.
É milhões, né?
É milhões, o Estadão errou.
Então vamos lá, corrigir
mais
aqui.
517 milhões. E mais 517 milhões é muito.
É muito, eu já ia dizer. Será que a briga é por conta disso? Era
a
minha curiosidade.
Porque a verba total é 5 bilhões, então não pode ser 517 bilhões, é milhões. Mas diga lá, Matheus.
Mas é isso, Donizete. A minha curiosidade era só essa. Será que essa confusão toda é por esses milhões aí?
Tem nem dúvida. Você tem?
Não, também não. Vamos lá.
Para a próxima fala.
Para a gente terminar, certo, Donizete? Seguinte, já completou um mês, eu acredito, da fuga dos dois presos. Hoje completa um mês, né? 14, verdade. Um mês da fuga dos dois presidiários ali da penitenciária de Mossoró e nada, né?
O ministro Ricardo Lewandowski esteve lá em Mossoró e disse que a polícia está perto de encontrá-la. Ele já disse isso várias vezes. E não encontra os
homens. Já prendeu todo mundo que ajudou, mas não prenderam os fugitivos ainda, né?
É, o Ministério da Justiça admite, junto com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, que eles estão sendo ajudados pela facção carioca, que está ajudando, financiando, pagando a conta. Um mês que Rogério e Deizinho estão na farra. Uma fuga que vai virar filme, né, Matheus?
É isso. Tem roteiro para isso. Série, filme.
Roteiro pronto para fazer um documentário sobre essa fuga histórica do presídio de segurança máxima de Mossoró. Se eles não forem presos, o Lewandowski marcou a passagem dele pelo Ministério da Justiça com essa fuga desses dois detentos do Acre que estavam presos em Mossoró e estão foragidos há 30 dias. Vamos tomar um cafezinho, Matheus. A gente volta já já.
Momento Nero!
Quem nós acordaremos hoje, Donizete?
Acordar o governador, não, ministro da Educação, Camilo Santana, que está vindo para Fortaleza cumprir a agenda. Amanhã, né? Se chega hoje, chega hoje à noite, mas amanhã ele tem a agenda, tá?
Certo. Vamos lá? Posso soltar? Ministro vai ter muito BO para resolver por aqui, Donizete, ou não?
Matheus, ontem ele fez uma reunião com deputados do PSOL, do PDT, do PSB, do PT. PDT era Edilvan. O presidente da Frente Parlamentar da Educação, que é do MDB, do PSD, tentando aprovar o projeto de ensino médio. A confusão está grande na Câmara. O Camilo está enfrentando a oposição do Centrão, que o acusa de viver encastelado. O Camilo rebate dizendo que isso não é verdade. Ele está aberto para discutir, para debater, que ele é um democrata. E ele acredita que vai aprovar que é o melhor para o Brasil. A gente vai acompanhar esse embate. O Centrão é duro. O problema do Centrão, essa briga com o Camilo, é que o Centrão queria a FNDE. O Centrão quer o dinheiro para tudo. Agora mesmo o Arthur Lira está querendo nomear todos os presidentes de comissões para controlar 11 bilhões do dinheiro que estão nas comissões técnicas. Esse Arthur Lira quer tudo, né, Matheus?
Tudo, Donizete, quer tudo.
E o Camilo não briga, aceita o aperto, já se ambientou direitinho em Brasília. O que ele pode dizer quando vier essa pressão do Centrão pela FDE? Sabe o que, é que ele pode dizer que ele não vai entregar? Ele bota o Silvio Santos falando por ele. É o que ele pode dizer. Momento Nelson Rubens, Matheus. Certo?
Certo.
Eu aumento, mas não invento. Silvio Santos fez o testamento e deixou 100 milhões de reais em dinheiro para cada filha. Só que esse dinheiro só vai ser dado quando ele morrer. Matheus, será que eu podia mandar uma carta para o Silvio Santos pedindo para me adotar como filho, Matheus?
Será a porta da esperança, Donizete, para você?
É, para mim não. Seria a porta da felicidade, mas ele não quer me adotar.
Não, Donizete.
Cada filho 100 milhões, cada filha 100
muita
milhões.
Muita grana, né?
Isso fora imóveis, fora no seu. 100 milhões é o dinheiro para gastar, para brincar, mano. Isso é ruim, hein?
É ruim, Donizete. Vamos lá, vamos mudar de
ainda
assunto.
Tem o Silvio Santos para vender o SBT que vale 4 bilhões? Meu Deus, como seria? Momento, acaba-se o momento, Nelson Rubens. Eu aumento, mas não invento. Próximo assunto, Matheus, no Momento Nero.
Próximo assunto, Donizete. Vamos falar da operação que aconteceu ontem em Juazeiro do Norte.
Musiquinha de polícia da Polícia Federal.
A Polícia Federal!
Não foi PF,
foi Polícia
mas
Federal,
isso.
Foi Polícia Civil.
Procap.
Procap, Ministério Público. É uma empresa de lixo que a sede fica em Tejuçuoca. E quem andou lá disse que não existe esse endereço, tá certo?
Certo.
É uma localidadezinha lá de Tejuçoca, fim do mundo. E tem um endereço que não existe. E essa empresa estaria no nome de um laranja. O verdadeiro dono seria um médico de Itauá, que trabalha com lixo. Não vou dar o nome porque o Ministério Público não deu, então não sou eu que vou dar. Essas informações ainda continuam sob segredo de justiça. E ela opera em 10, 11 municípios do Ceará. Em Juazeiro do Norte, a casa do prefeito Gleitos Bezerra foi visitada. Foi visitada também a residência do empresário Gilmar Bender e de seu genro Diogo Machado. O Gleitson se diz vítima de uma tramóia política. Ele alega que essa operação estava cantada em prosa e verso. Diz que o contrato de lixo dessa empresa MM, tem outros nomes aí de outras empresas, a gente pode até ler, Matheus, no meu Twitter, no meu Instagram, tem o documento das empresas, você podia pegar. Mas antes a gente vai ouvir que esse assunto gerou um embate na Assembleia. Vamos ouvir o Gleitson, vamos ouvir o Fernando Santana falando da operação e vamos falar do deputado Carmelo Neto, presidente estadual do PL, que defendeu. Vamos ouvi-los.
Eu entendo que isso é uma coisa articulada, mas como eu não estou dentro dessa tal articulação, seria imprudente da minha parte devendo apontar nomes. Agora, todo juazeiro sabe que eu estou sozinho e desde sempre, e faço questão de dizer que antes só do que mal acompanhado, de tantas pessoas que pilharam essa cidade, que respondem por crimes, e vi muitos casos acontecendo de superfaturamento. Essa é a primeira vez na história que eu tomo conhecimento e desafio qualquer um de vocês me dizer que depois de baixar em mais de 50%, o prefeito está sendo investigado porque cortou. Era 4 milhões e 500, baixou para 2 e 200. Isso é algo inédito na história e por isso que eu chamo vocês. O que está sendo uma articulação política, eu não tenho a menor dúvida disso. São muitas forças. Juazeiro do Norte é uma cidade importante, com um orçamento na casa do bilhão, então interessa muita gente e nós sabemos como funciona no submundo da política suja. Porém, nomes, dados concretos, nós temos como apresentar em momentos oportunos e as próprias investigações também, diante de tudo que eu já denunciei, não é possível que nada aconteça. Uma hora, alguém vai ser responsabilizado.
É, Donizete, aqui as empresas, não sei se você também está com o documento em mãos, eu consigo visualizar aqui a MM Locações e Serviços, que foi a que você já contou.
Quais são?
Isso, MM Locações e Serviços, que você já citou. Eu consigo visualizar aqui também a Revert Soluções Ambientais LTDA. Não vejo outro nome de empresa. Você consegue visualizar aí? Você está com o documento em mãos?
Duas empresas.
Pronto,
aí.
Então é isso.
MM
e Revert.
MM e Revert.
Isso, Soluções Ambientais.
Revert Soluções Ambientais.
Exatamente.
E a MM, ó, a secretária do município, a Genilda, né, Genilda, ela foi afastada, tá? Genilda Ribeiro, secretária de Meio Ambiente e Serviços Públicos, ela foi afastada do cargo por solicitação do Ministério Público do Ceará através da PROCAP. Vamos ouvir Fernando e vamos ouvir agora Carmelo.
De Juazeiro, prove a sua inocência. Mas o discurso dele durante todos esses anos, que Juazeiro não mais estava nas páginas policiais, como ele sempre falava, hoje pela manhã, nesta quarta-feira, amanheceu nas páginas policiais com a Polícia Civil e a PROCAP na casa do prefeito municipal. Coisa que eu não desejo a ninguém.
Eita,
vamos ouvir agora o Carmelo Neto.
Um dos raros prefeitos do Nordeste a declarar apoio ao presidente Bolsonaro na última eleição acaba de sofrer uma busca e apreensão. Eu estou falando do prefeito de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra. Mas olha só que esquisito. Ele está sendo investigado pelo contrato, pelo serviço de coleta de lixo no município de Juazeiro do Norte. Mas quando o Gleidson assumiu em 2021, o contrato variava em torno dos 4 milhões de reais. Logo que ele assumiu, ele refez o contrato, diminuiu o valor para a casa dos 3 milhões. Depois ele refez mais uma vez o contrato, levando para a casa dos 2 milhões de reais. É muito estranho tudo isso. Eu fico me perguntando, será que o prefeito Gleidson está sendo investigado por ter reduzido o valor que o município paga para coleta de lixo? E sabe o que é mais estranho? Essa operação de hoje, março de 2024, está sendo anunciada desde o ano passado.
Eita!
Nós vamos entrar nessa briga aí, Matheus?
Claro que não.
Vamos repetir a dose agora com pipoca e guaraná.
Pipoca e guaraná é bom porque a gente fica animado, né, Donizete? Pipoca e guaraná no nosso camarote aqui pra gente acompanhar essa confusão.
Você leva a pipoca, eu levo o guaraná.
Combinado.
Você leva o guaraná, que eu levo a pipoca.
Eu vou levar o guaraná, que é mais barato, tá, Donizete? Combinado?
É, não, pipoca também é barato. É bom, salgadinha. A briga aí promete, viu? Promete. O Gleidson disse que vai ser afastado do cargo. Solta a moab, fogo no Mutuso. Isso já pode ser discutido hoje na sessão da Câmara de Juazeiro do Norte. Já pode começar a discussão para afastá-lo do cargo. Os vereadores prometem afastá-lo do cargo. Está pesado o clima em Juazeiro, viu, Matheus? Ele alega que reduziu de 4 milhões e 200 para 2 milhões e 100 o contrato do lixo e a cidade está limpa. Ele disse que é o primeiro caso de alguém que reduz pela metade o valor de um contrato e é acusado de corrupção. Próximo assunto, Matheus.
Próximo assunto, a gente vem agora para a Assembleia Legislativa, porque ontem teve duelo na Assembleia, viu, Donizete? O que aconteceu?
O Lucirildo falou sobre o direito de professores. O deputado petista Guilherme Sampaio ocupou a tribuna falando do Lucenildo, acusando ele de leviano, mentiroso, e o Lucenildo disse que queria se defender e o presidente da mesa na ocasião, Jacir Diniz, não deu a palavra a Lucenildo. Aí o clima ficou tenso. Nós vamos assistir. Bota aí a briga, Matheus.
Serem tratados com leviandade, deputado Lucenildo. Vossa Excelência disse que os professores temporários não receberam seus salários ainda. Eu quero dizer para Vossa Excelência que isso é uma mentira.
Fui acusado e eu quero aí de Vossa Excelência, por gentileza, que eu possa ter um tempo para me defender.
Deputado, Vossa Excelência foi citado e não citado. Acusado. Então a mesa não identifica elemento de acusação.
Fui chamado de leviano, senhor presidente, mas se quiser atropelar o regimento... Fica à vontade. Eu fui acusado de leviano. Pois, artigo 68, inciso 7. Fica a Vossa Excelência à vontade para atropelar o regimento. É bom rasgar esse regimento. Se não presta para ser aplicado, que seja rasgado. Tem dois regimentos dessa casa: regimento da situação e o regimento da oposição. É isso. Eu estou fazendo essa pergunta. Por que está aqui no regimento? Artigo 68, inciso 7. Está me tirando o direito, me envergonha nesta casa, primeiro mandato, não ser cumprido o regimento. Eu já fui presidente da CCJ em Maracanaú, na Câmara, e o regimento a gente cumpria. Infelizmente, essa casa, quem domina é o governo, é a oposição, que quando se fala a verdade, é caluniado dessa forma pelo deputado Guilherme Sampaio, mas eu não vou me calar, teremos outro dia.
E aí, Donizete, o clima ficou tenso, hein?
A inexperiência do Jacir Diniz gerou esse conflito. Porque aí, se ele tivesse dado dois minutos, nobre deputado, tinha falado de rebatido que não era mentiroso nem leviano e a briga tinha ido embora. No momento que não deu a palavra, usou a força, tratorou, como se diz na linguagem política, gerou esse discurso do Sinildo. Hoje os 10 oposicionistas vão fazer barulho, vão se pedir tempo, vão dar tempo para o Sinildo, e a briga que poderia ter terminado ontem vai para hoje. O Guilherme Sampaio, que é um lorde, ele se excedeu, não precisava ter chamado o Lucinildo de mentiroso, nem de leviano, poderia ter sido mais comedido e disse: não é verdade, nobre deputado, o senhor está mal informado, peça a sua assessoria para se informar, os professores receberam sim, mas o senhor é o deputado que quer o bem do Ceará, pronto. Elevou a temperatura do discurso, aí o clima azedou, a Assembleia vive uma quinta-feira de confusão, incendiado, que a oposição promete barulho e promete não dar folga para o governo. Ano eleitoral é assim, calma, gente, calma. Vamos levar pipoca para o povo ficar calmo lá, Matheus. Pipoca e Guaraná para todo mundo.
Pipoca e Guaraná, vamos lá.
Mas eles não querem não, eles querem confusão. Eu não sei como será a quinta-feira. O presidente Evandro Leitão, que estava em Brasília sendo homenageado pelo Sindicato Nacional, da Federação Nacional de Empresas de Segurança Pública, deve voltar hoje, se tiver, está saindo hoje de manhã, se der tempo ele comanda a sessão para acalmar, ou ligar para quem vai assumir, o Fernando Santana, que é o vice-presidente, que estava na briga com o Juazeiro. É confusão para todos os lados, Assembleia. Próximo assunto, Matheus.
Vou te dar só 2 minutos, tá, Donizete? Nosso tempo já está estourando aqui. A história do PT, o Diretório Municipal, baixou uma resolução definindo o encontro como critério para escolher o candidato a prefeito de Fortaleza, né?
200 delegados vão definir. Eu acredito que a Luiziane não tem a maioria, mas ela disse que vira o jogo. Ela aceitou no acordo com o Elmano o encontro municipal, que vai ser realizado para definir o candidato, e esses 200 delegados escolhem um candidato. Eu acho que esse encontro vai formar a maioria para o Evandro Leitão, que já esteve com o Lula essa semana, junto com o Camilo. A Loura promete surpreender. O PT fez uma decisão onde respeita a enorme quantidade de tendências do partido. Campo democrático, democracia socialista, militância socialista, resistência socialista, são todas as tendências que o PT tem e que vão, movimento PT, vão se reunir, escolher os delegados e, na hora, dependendo do desempenho dessas tendências, estará escolhido o candidato. Hoje a maioria é pró-Evandro. Tá bom, Matheus? Vamos acompanhar a eleição interna dentro do PT para saber quem é o candidato. Entre Evandro e Luiziane. E nós ainda esse mês, Matheus, vamos fazer uma nova rodada de pesquisa em Fortaleza sobre as eleições municipais com o Instituto Paraná, que tem nós temos exclusividade hoje, um dos grandes movimentos. Grandes institutos. Fez aí as eleições em Portugal e acertou, viu, Matheus?
Olha aí. Vamos lá. A gente fica com a expectativa, então, dessa nova pesquisa. Volta, tá combinado.
Nós voltamos amanhã. Informação você tem. Se inscreva lá. Me ajude a chegar a 100 mil no meu Instagram. Se inscreva no meu canal de WhatsApp, no meu Twitter. Tem threads. E nós estamos lá. E no Oficial 107 também. Informação o dia todo, tá, Matheus? E no Jornal do Cariri, cobrindo toda essa confusão do afastamento hoje na Câmara Municipal. Sim. Do prefeito Gleitson Bezerra.
Até amanhã.